Muito obrigado. Senhoras e senhores coordenadores, ou quem os substitui, agradeço a vossa disponibilidade, porque, como sabem, no próximo dia 4 de outubro é a Conferência de Líderes, e a Conferência de Líderes fixou já os calendários. Se pudesse distribuir agora, já com a distribuição indicativa que será aprovada na Conferência de Líderes da próxima semana. É o mapa que os senhores deputados já têm, mas agora já com a indicação quase definitiva, diria eu, uma vez que já foi filtrada pelo MAP com as audições ministeriais. E, portanto, será fixada na reunião de dia 4. Há umas questões que tínhamos que apurar. Eu não sei se os senhores deputados têm consciência, quer dizer, consciência terão, nós vamos com este calendário, portanto, o que ficou, o que está em aberto é a distribuição por ministros, portanto, consensualizado com o MAP e em função das agendas. Quem vem de outras legislaturas sabe que ainda pode ser alterado, normalmente há, porque há qualquer impedimento superveniente, depois há trocas entre ministros, mas está tentado, ou foi fechado no pressuposto de ajustar os tempos previsivelmente mais longos com os menos longos. Mas este calendário, cujas balizas já está fechada, quer dizer, com a votação na generalidade e com a votação final, fará com que em 9 dias a Comissão de Orçamento e Finanças proceda a 25 audições. Não tenho memória de fazer 25 audições em 9 dias. E qual é a questão que eu queria colocar às senhoras e senhores deputados coordenadores? A grelha de tempos, com o novo regimento, a grelha de tempos, continua a ser fixada pela Conferência de Líderes, com a particularidade do artigo 104 prever que a grelha das audições na especialidade do orçamento tem uma grelha própria, sendo que o artigo 211 prevê 3 rondas, em que a terceira e a segunda estão fixadas no regimento, portanto a única abertura que há para a Conferência de Líderes fixar uma ronda é a primeira ronda. Ora, o que sucede é que a segunda e a terceira ronda, em termos regimentais, são 200 minutos, não dá para mexer, e a primeira ronda do artigo 104, aquela que tem sido usada nas audições regimentais, tem 138 minutos. Ora, juntar 138 minutos a 200 minutos, nos quais nós não podemos mexer, eu acho perfeitamente uma violência, confesso. E, portanto, o que eu queria auscultar, não somos nós que vamos decidir, porque o regimento é clarinho, vai ser a Conferência de Líderes no dia 4, mas eu queria propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República que submetesse à consideração da Conferência de Líderes que, relativamente à grelha, à primeira ronda, à grelha do 104, aquela habitual que o PS e o PSD têm 9 minutos, o Chega 8, o PCP e o Bloco 7 e os DURPs 3, reduzíssemos 2 minutos a cada um. Portanto, era essa a minha sugestão. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, nada a opor. Ando com a anuência. O Sr. Deputado Miguel Matos.
Sr. Presidente.
Eu não peço desculpa, Sr. Deputado Mariano Mortágua. A questão é tão simples quanto esta. Eu compreendo. Por mim, eu acho um absurdo ter introduzido uma segunda ronda. Mas este orçamento, vamos ter uma ronda que não tínhamos o ano passado. É um disparate. Tinha que ser por unanimidade e em cada audição, porque está no regimento. Eu percebo, mas é um disparate. Mas digo mesmo que acho. Portanto, a única abertura que nós temos é na primeira ronda, porque a terceira está fixada no regimento, a segunda está fixada no regimento. É?
Sr. Presidente.
Não é pequeno? Senhor Deputado Miguel Matos.
Muito obrigado. Se nos permitir, nós gostávamos de fazer uma sugestão. Naturalmente concordamos com a necessidade de sermos mais parcimoniosos no tempo, mas se tirarmos 2 minutos a cada grupo parlamentar e DURP, acabamos com o PAN e com o LIVRE a terem apenas 1 minuto. E achamos que é pouco razoável o PAN e o DURP conseguirem formular as suas intervenções de primeira ronda em 1 minuto. Na segunda ronda já tem 1 minuto, é o que está definido regimentalmente. E nesse sentido nós vínhamos propor a que se apenas retirasse 1 minuto, portanto que se lhes desse um tempo mínimo de 1 minuto, um tempo mínimo de 2 minutos, passam de 3 para 2 em vez de 3 para 1, e nós como Partido Socialista estamos naturalmente disponíveis, se for um entendimento no sentido de se chegar à mesma redução, de abdicarmos de mais 30 segundos os quatro maiores partidos, portanto retiramos 2 minutos e meio de PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal, para se permitir que os DURPs tenham de facto 2 minutos, porque 1 minuto é muito pouco para qualquer pessoa formular uma inscrição, uma intervenção, e ele e o Chega já foram DURPs e compreenderão isso melhor que ninguém, que será pouco razoável pedir-lhes isso. Obrigado.
Não é preciso tirar mais tempo aos outros, quer dizer, se tirarem 2 e quiserem dar mais 1 aos DURPs, são mais 2 minutos, também não é por aí. Mas, portanto, teria essa... Tirava dois a todos, menos os DURPs, é que tira 1. Essa a proposta. Tudo bem. Vai ao... Sr. Deputado Duarte, faz favor.
Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós na última reunião de mesa coordenador já tivemos a oportunidade de discutir um bocadinho isto. Na altura até tinha sugerido que se nós reintroduzimos uma segunda ronda... E passamos a ter 3 rondas, na prática voltamos a um modelo que era o que existia anteriormente à última alteração que houve ao regimento. E, portanto, até sugeri que nós pudéssemos adotar exatamente a mesma grelha que tínhamos nessa altura. Que era uma grelha... Pronto, mas foi levantada a questão do regimento. O que o regimento diz, no número 4 do 211, é que a grelha que temos referida no número anterior, onde estão todas as rondas, tem que ser proporcional, ou tem que haver uma ordem de representatividade dos partidos. Ora, a representatividade é, sem dúvida, obtida, e aí é praticamente irrestrita, na terceira ronda. A terceira ronda garante toda a proporcionalidade, porque os partidos podem apresentar, quer dizer, os partidos mais pequenos só podem apresentar o número de deputados que têm, os partidos maiores podem colocar todos os deputados que entenderem a intervir na terceira ronda. E, na verdade, aquilo que estica muito o tempo das nossas audições é a terceira ronda. Não é nós tirarmos 2 minutos na primeira... que, ou na segunda, ou onde há, de facto, o que marca a diferença entre audições curtas e audições longas é a terceira ronda. E, portanto, eu posso reiterar essa proposta, mas não estou de acordo com nós retirarmos tempo à primeira ronda, que é aquela que tem mais importância e que também, quando na discussão do regimento se decidiu introduzir uma segunda ronda, não era com o objetivo de retirar tempo à primeira. Era precisamente na ideia de que era necessário mais tempo para a discussão de especialidade do orçamento e para que fossem ouvidas os ministros em cada uma das áreas e permitir uma réplica por cada um dos grupos parlamentares. Mas há uma outra alteração que se fez no regimento e que não tem sido referida na última reunião, mas que eu creio que também temos que discutir como é que depois isso vai fazer. Porque pela primeira vez aparece aqui na terceira ronda uma limitação de tempo. Portanto, está definido que a terceira ronda, os partidos, os deputados, neste caso, têm 80 minutos, no máximo. O que significa que se houver mais do que 40 inscrições, tem que se retirar tempo a cada uma das intervenções dos deputados.
Sim, está é clarinho. Isso.
Portanto, nós já vamos ter uma limitação que não existia anteriormente.
Vamos ter
na ronda que mais tempo tira. Sim. Pronto, mas imaginando Ministério da Saúde, Ministério da Educação, aqueles que têm mais deputados, pode haver o caso de haver mais de 40 inscritos. E, nesse caso, o tempo das intervenções será menos do que os 2 minutos atualmente existentes. Portanto, na verdade, nós o reforço que se dá com a introdução de uma segunda ronda é compensado nas mais longas com uma possível, e é possível que venha a acontecer, limitação na terceira. E, portanto, parece-nos que, perante tudo isto, não faz muito sentido nós retirarmos tempo à primeira ronda, que é aquela que permite uma mais correta troca de opiniões e de exposição de posições e de perguntas, e que não foi esse o objetivo da revisão do regimento, não foi introduzir uma ronda para depois se retirar noutra. E, portanto, não acompanhamos. Reitero, se quisermos voltar ao modelo anterior exatamente à grelha que existia antes da última alteração. Estamos disponíveis para isso e não creio que saia ferida a representatividade de cada partido, porque essa é assegurada pela terceira ronda. Caso contrário, queremos que não há razão para alterar a grelha da primeira ronda, que é a mais importante de todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Mariano Mortágua, portanto, a IEL anui, o PS anui, o PCP manifesta a oposição, mas, e eu, como repito, quem vai decidir é a Conferência de Líderes, não exclui ou não está contrário a mantermos a ronda do ano passado, de não termos a segunda ronda.
Não.
Com o tempo igual.
Sim.
Qual grelha?
Ah, não,
ok, esquece. Ok, mas isso não, está bem, mas isso...
Não,
conflitou com o regimento.
Não,
conflitou com a representatividade.
Não, a representatividade
é
na terceira ronda.
Não é. A grelha, a atual grelha do 104 já tem a representatividade. Portanto, a questão é tão simples de reduzi-la. Certo. Eu é que estava a interpretar mal, portanto, relativamente à proposta que eu estou a fazer de redução do 104, é contra. Pronto, ok. Sr. Deputado Mariano Mortágua. Muito obrigado. Está registado. Senhor Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Portanto, fazer aqui um bocado a retrospectiva de porque é que foi introduzida este modelo das terceiras das três rondas. Uma queixa que existia na discussão do orçamento e que existia principalmente dos partidos mais pequenos era que, após o ping-pong da primeira ronda, quando entrávamos na segunda e esses partidos precisavam de voltar à carga com alguma questão que não ficou resolvida ou uma questão que por acaso não conseguiram colocar na primeira ronda, aquilo que acontecia era como entravam na ronda geral onde cada deputado tinha 2 minutos e eles tinham que rodar 40 ou 50 pessoas até obter a resposta, quando muitas das vezes é uma mera insistência relativamente a uma pergunta que não foi respondida na primeira volta. E por isso é que foi introduzida a segunda ronda, para que esses partidos, quer dizer, em tese qualquer um, mas principalmente esses partidos, não tivessem que esperar tanto tempo, ao fim de 6, 7 intervenções já estão a ser respondidos, em vez de ter que esperar 40 perguntas e depois o ministro começa a responder e não começa a responder logo por esses, começa a responder por onde entende, e se eles tivessem sido os últimos a questionar, às tantas são os últimos a ser respondidos. Pronto. Dito isto, nós concordamos que retirar tempo à primeira ronda é um erro total. Nós estamos a limitar completamente a discussão, porque é aqui que há o ping-pong com o Ministro das Finanças. Portanto, isso para nós é evidente. Esta solução de eventualmente mexermos ligeiramente, eu não digo cortar completamente, porque isso também era ir contra o regimento totalmente e a letra do regimento, mas se a segunda ronda tem 3 minutos, se a gente baixar para 2, sei lá, fazer aqui um encontro em que houvesse um consenso alargado de todos, consultando os que aqui também não estão, para que assim fosse, às tantas conseguíamos ter aí uma certa poupança porque esta segunda ronda, quando se pensou nela, é essa pergunta que precisa de uma insistência, não é agora trazer um rol de perguntas novas. Claro que depois nós não controlamos o espírito de cada um e as intervenções de cada um, e cada um faz como apetece, e muito bem. Mas eu às tantas seria, se houvesse um consenso total, eu mexeria, reduziria aqui na segunda ronda um minuto aos grupos parlamentares e depois os grupos tenham, até concedo ficassem com um, quer dizer, pronto, pronto, estamos a violar aí um bocadinho a representatividade, mas de facto o debate parlamentar é essencial na primeira ronda. E isto é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós achamos que qualquer solução que venha a ser adotada para este orçamento tem que voltar a ser revisitada, se for diferente daquilo que era a prática na primeira ronda ou na segunda ronda. Eu acho que depois, no próximo orçamento, daqui a um ano, temos que olhar para isto outra vez. Porquê? Porque nós este ano temos uma condicionante brutal, que é o facto de haver o Conselho Europeu, de haver uma concentração de audições muito grande e, portanto, de ser um ano completamente atípico, que vai ser, enfim, aquilo que todos imaginamos. Mas no próximo ano esperemos nós que não seja assim. E, portanto, já não há essa desculpa de termos que ouvir toda a gente à pressão. E, portanto, que isto não constitua, seja o que for que a gente possa acordar em que haja consenso, que não constitua uma regra que fica estabelecida para aplicar aqui e até noutro tipo de audições. Portanto, é isto.
Pronto, muito obrigado, senhores deputados. Portanto, transmitirei ao senhor Presidente da Assembleia da República os termos desta reunião. Como repito, a conferência, esta discussão vai ser repetida na conferência de líderes, portanto, mas penso que posso, eu transmitir nos exatos termos, portanto, com não a unanimidade, e pelo contrário pela oposição de vários grupos, mas maioritariamente a favor da sugestão de redução, e creio que consensualmente numa redução global, em termos que, se a Conferência de Líderes conseguir chegar, nós é que não podemos alterar o regimento, nem é suposto, a Conferência de Líderes, por unanimidade, tem no feito, e, portanto, tem que haver essa unanimidade, e, portanto, eu preferiria, se o regimento nos desse essa faculdade, cortar na segunda ronda. A terceira é a velha história, como é o direito atribuído a cada senhor deputado, mas a segunda ronda é que, pronto. Ok, está feita a primeira questão. A segunda. Sim, diga. Se o par me disser obrigadinho, mas fica tudo como estava. Primeira ronda são 138 minutos. Não, claro, a intervenção inicial, a questão é essa. Também está no regimento, são 15 minutos. Já estás aqui todos os anos há mais, já sabes. Quer dizer, o malta que não fazia perguntas da terrinha vem fazer. Pronto, aquilo é um sucesso. E temos quatro. Mas temos quatro audições, exatamente. É o que eu estou a dizer. Não. Mas.
Sabemos que não vão ter essa dimensão da terceira ronda.
Na Conferência de Líderes,
Foi precisamente esse, e que está aqui no mapa que no mapa que eu distribuí. Mas, por exemplo, peço desculpa, o MEM é quem? O Ministério
Economia e Mar.
Não, o Ministério Economia e Mar e o Ministério da Justiça, na mesma tarde, eu não sei quantas pessoas vêm ao Ministério da Justiça, porque se formos para as repartições notariadas e não sei o quê, da janela e tal... Não, é isso que eu estou a dizer, por isso é que eu queria tentar reduzir os tempos, pronto. Bom, essa parte está feita, portanto, só vou transmitir essa minha preocupação e na conferência de líderes os líderes dirão. Senhoras e senhores deputados, outra questão... Bom... Não, pois é que o pessoal da COF é que vai sofrer, os outros aparecem esporadicamente, quer dizer. Bom, está feito, eu transmitirei nesses termos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a Conferência de Líderes dirá, portanto. Com este mapa, há uma questão que não vamos decidir hoje, mas queria que ficassem já de sobreaviso, que é a questão do artigo 75A da LEO, a possibilidade de solicitação de estudos técnicos sobre as propostas de alteração ou até da proposta original, que uma vez que o fim do prazo de propostas de alteração será no dia 14 de novembro e o início das votações será no dia 23 de novembro, em qual é o prazo que daremos sobre o dia 14 de novembro, para solicitar, porque é evidente que se dilatarmos o prazo, o tal não vai ter prazo para apresentar os estudos. Portanto, isto já está. O ano passado foram... Dois dias. O ano passado foi para pedir 3 dias após o fim do prazo. Eu, por acaso, acho que 2 dá. 2 dias dá. Quer dizer, são 2 dias para ver... E vamos ver também. Epá, e também a consciência de todos, quer dizer, as maiorias absolutas também têm estas virtudes ou defeitos. Numa situação em que não há maioria absoluta. Não, é verdade, o argumento da dimensão financeira de determinada proposta é mais relevante do que noutra situação, por isso é que eu estou a dizer. Não, é a prática dilo e, portanto, o que eu estou a dizer é que, aliás, penso que no último orçamento também fomos parcimoniosos na solicitação. Não, é verdade, também essa questão, mas, de facto, também se temos um prazo muito curto, também sabemos que a capacidade de responder habilitadamente é muito diminuta. Portanto, a exigência... Bom, então... Não, hoje não o estabelece, mas uma vez que o ano passado foram 3 dias, eu recomendaria, ficámos com esse ponto de interrogação, que passasse para dia 16 de novembro. Pronto. Mas voltaremos a isso, porque é evidente, isso temos outro tempo. Sim, 2 dias para pedir sobre o fim do prazo, portanto, para saber o que é que se pretende. Sobre o orçamento, agora, da parte que nos interessa nesta altura, portanto, ficaram já com o mapa completo do que supostamente virá a ser a definição, mas repito, será no dia 4 que a Conferência de Líderes fecha o calendário, portanto, vai ao encontro do que nós falámos na última reunião. Tinha 2 questões só mais e já não tem a ver com o orçamento para hoje. Ah, 3, peço desculpa. A Conferência de Líderes vai-te mandar, que isto é mesmo só para os coordenadores, porque isso ainda não tem validade. Não, mandaram com o aberto sem a distribuição por ministros. Não, essa é a última com o mapa, mas quem vai mandar distribuir é a Conferência de Líderes, que vai ter que a fechar, portanto. É mesmo só para os coordenadores, porque, ou podemos vir a ser nós, a Conferência de Líderes, depois nos pedir a nós para distribuir, mas ainda pode alterar, e a MAP faz parte. A Conferência Interparlamentar, o PS e o PSD já comunicaram os representantes, o PCP, por razões mais que atendíveis, o Bloco de Esquerda, idem aspas, não vão poder estar. Falta o Chega, no caso de... Não está.
No caso de Bruxelas, que é do Tech Symposium, faltam dois deputados, os próprios definidos, que são quatro no total, mas também não precisam, não precisa de estar cumprido.
Pronto, então. Falta o Chega, perguntar se vai.
E temos aqui a iniciativa liberal, de saber se podia levar
os. Certo. Ok. O Sr. Deputado João António Figueiredo? Está bem. Ok. Pronto. Era 24 e 25? 24 e 25. 24 e 25 em Bruxelas. Pronto. O último assunto, não, ainda tenho outro, que é daquele da nota técnica e de atribuir ao mesmo Sr. Deputado o regulamento. Há uma solicitação da República Popular da China para uma reunião conjunta da Comissão de Economia e a Comissão de Orçamento e Finanças no dia 19. É uma quinta-feira. Não, é cá. Veio uma delegação, sim. Pediram. É no dia. É uma quinta-feira. Manhã de quinta-feira, final da manhã. Tenho que perguntar para responder porque. Sendo uma quinta-feira, não posso dispor da agenda. Eles é que solicitam, porque, obviamente, esse é-lhes indiferente. Alguma objeção?
Não.
Não, é que eu não, mesmo não estando presente, mas se houver objeções, não posso agendar, porque está reservado aos grupos parlamentares. Ainda não entramos no orçamento, portanto... No máximo, mas de qualquer maneira... Sr. Deputado Duarte Alves, acha que posso... É? Ok. Então vamos dizer que da disponibilidade, pronto, e falar com a Comissão de Economia, portanto... É? Pois, aquelas visitas, portanto, vêm ao Parlamento. Ok, obrigadíssimo. Sim, disponibilidade. E onde é que está aquela só última questão? Ah, está aqui. A 919 e a 920, conjunto com a 912, está atribuído à senhora deputada Patrícia Dantas. Portanto, para saber se faria a que entrou agora.
O parecer conjunto com a 912.
Pronto. Entrou mais um projeto anal, que é o projeto 912.
Não, o 912 é o original.
Não, peço desculpa. O 912 é o original. Entra agora o 919 e o 920. Em princípio, a matéria é a mesma, portanto, se pode... A nota técnica já é conjunta, portanto, se puder assumir a... É? Fazer o relatório dos três. Pronto, então, será feito. À partida não há objeção? Pronto, ok.
A isenção do IVA